7 da noite em Brasília.
Declarado luto oficial de 3 dias pela morte do candidato à presidência e ex-ministro Eduardo Campos.
Prorrogado por mais 10 anos, a redução de 80% no IPI para produtos de informática. A medida vale até 2024.
Brasileiro ganha o mais importante prêmio da matemática no mundo.
Quarta-feira, 13 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Morreu nesta manhã, num acidente de avião, o candidato à presidência da República e ex-ministro Eduardo Campos.
Ele se deslocava num jato particular do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para a base aérea do Guarujá, no litoral paulista. A aeronave caiu numa área residencial da cidade de Santos.
Além de Eduardo Campos, estavam no avião 4 assessores dele, além do piloto e do copiloto da aeronave. Todos morreram.
A presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do ex-governador pernambucano.
A presidenta Dilma Rousseff se manifestou 2 vezes nesta quarta-feira sobre a morte de Eduardo Campos. No começo da tarde, ela anunciou por meio de nota a luta oficial de 3 dias no país em decorrência da morte e disse que o Brasil perdeu um grande brasileiro. Algumas horas depois, a presidenta fez um pronunciamento no Palácio do Planalto em que voltou a lamentar, em nome do Estado e do povo brasileiro, a morte do político pernambucano.
Quero dizer que hoje o Brasil está de luto e sentido uma morte que tirou a vida de um jovem político promissor e esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras.
A presidenta Dilma Rousseff também lamentou a morte de todos os envolvidos no acidente aéreo que matou Eduardo Campos e se solidarizou com os familiares das vítimas.
Queria estender minhas condolências a todos os assessores que acompanhavam Eduardo Campos na viagem e queria estender às suas famílias, a família do Alexandre, do Carlos Augusto, do Marcelo e do Pedro, as condolências e, o meu pesar. Quero também estender às famílias das vítimas que, por acaso, tenham sofrido as consequências daquele desastre. Quero também me dirigir às famílias dos pilotos, Geraldo da Cunha e Marcos Martins.
A presidenta Dilma Rousseff também disse ter ligado para o governador de Pernambuco, João Lira Neto, colocando todas as condições materiais do governo federal à disposição da família de Eduardo Campos. Reportagem Paulo La Sálvia.
E ao longo do dia, vários ministros de Estado também lamentaram a morte de Eduardo Campos.
A repórter Daniela Almeida traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Foram mais de 10 notas de pesar lamentando a morte do político Eduardo Campos. Entre eles, foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ele disse que se associa à dor de Renata, esposa de Eduardo Campos, dos filhos dele, da família e de todos os amigos do político, além dos correligionários. Já o texto do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Bertolini, afirma que a política brasileira perde um grande líder e que todos perderam um interlocutor atento ao diálogo e à construção da democracia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, lamentou, nas palavras dele, a perda súbita e prematura do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o Brasil perdeu nesta quarta-feira um homem público dedicado, defensor intransigente da democracia e de uma sociedade mais justa e fraterna. A nota do Ministério da Defesa relata que o ministro Celso Amorim recebeu a notícia do falecimento com profunda consternação e que Eduardo Campos era um político jovem, com grandes realizações. Para Vinícius Lages, ministro do Turismo, Eduardo Campos cuidou com carinho e empenho de um dos mais atrativos destinos turísticos brasileiros, o estado de Pernambuco. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, descreveu que, como seu antecessor na pasta, Eduardo Campos deixou como legado de sua atuação no comando do órgão a preparação da Lei da Inovação, promulgada em 2004. Por fim, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, divulgou que o Brasil perde um grande político, jovem, dinâmico e competente. Kátia, Luciano.
Obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, embarcaram no início da tarde de hoje para Santos, após a confirmação da morte de Eduardo Campos.
Quem está na cidade de Santos é o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. Temer e Mercadante vieram aqui à cidade de Santos para acompanhar as apurações do acidente que vitimou o político Eduardo Campos. Antes de embarcar aqui para Santos, o vice-presidente Temer divulgou uma nota afirmando que não há palavras para descrever a tragédia que hoje se abateu sobre a política brasileira, destacando ainda a dignidade e a honra da trajetória do político. Já o ministro Aloysio Mercadante também divulgou nota ressaltando que o Brasil perdeu um grande homem público e uma das mais importantes lideranças políticas. De acordo com o comando da aeronáutica, a queda da aeronave aconteceu por volta das 10 horas da manhã de hoje. O jato modelo Cessna 560XL transportava 7 pessoas. No acidente, todas morreram, os 2 pilotos e 5 passageiros. Além de Campos, 4 membros da campanha do político. A aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá, em São Paulo, cidade onde Eduardo Campos cumpriria a agenda de campanha nesta quarta-feira aqui no litoral paulista. Quando se preparava para pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo que ainda continua aqui na região. E em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com o jato, que caiu sobre uma área residencial do bairro Boqueirão, próximo ao Canal 3. A aeronáutica iniciou as investigações para apurar os fatores que possam ter contribuído para o acidente e já está de posse da caixa preta da aeronave, que tinha apenas o gravador de voz com o registro das comunicações entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo. A Polícia Federal enviou 11 peritos para auxiliar na identificação dos corpos das vítimas do acidente. Voltamos com vocês no estúdio da Voz do Brasil.
Obrigado, Leonardo Meira, para a participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E vamos conhecer agora um resumo da trajetória política de Eduardo Campos.
Eduardo Campos nasceu no Recife, Pernambuco, em 1965. Formado em Economia pela Universidade Federal do Estado, Campos era neto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Sempre ligado à política, Eduardo Campos foi deputado estadual, deputado federal e, em 2004, foi ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2006, foi eleito governador de Pernambuco e reeleito em 2011. Em abril deste ano, Campos renunciou ao governo pernambucano para se dedicar à campanha presidencial. Reportagem Carolina Monteiro.
7,9.
A redução de 80% do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados no setor de informática, que terminaria no final desse ano, vai continuar valendo até 2024.
A medida incluída entre os benefícios da Lei da Informática foi publicada no Diário Oficial da União dessa segunda-feira.
No caso dos bens e serviços de informática produzidos nas regiões da Amazônia e do Nordeste, a redução de 95% do IPI também segue até 2024.
Além dos incentivos na redução do imposto, a lei obriga as empresas de informática a investirem pelo menos 5% do faturamento bruto em pesquisas para o desenvolvimento do setor.
Começaram a trabalhar hoje integrantes do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, criado no ano passado.
A meta é trabalhar no combate à tortura e a tratamentos ou penas cruéis em instituições de privação de liberdade, como penitenciárias, delegacias e hospitais psiquiátricos.
Nesta quarta-feira, os 23 integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizaram em Brasília a primeira reunião de trabalho. Sob a presidência da ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti, os membros discutiram o regimento interno da entidade. A partir de agora, os trabalhos do Comitê Nacional vão estar focados no acompanhamento de casos suspeitos de violação de direitos. A ministra Idelis Salvatti fala sobre a elaboração de medidas para erradicar a prática da tortura no Brasil, em parceria com comitês estaduais já existentes.
O Brasil tem, infelizmente, ainda uma cultura de que a tortura, em algumas situações, ela é necessária, ou a gente precisa, né, fazer uma coisa um pouco mais forte para obter informações. Então, esta é uma prática que ela não condiz com um Estado democrático de pleno direito. Então, ela precisa ser combatida, ela precisa ser eliminada.
O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura trabalha também para escolher 11 peritos nacionais no prazo de 90 dias. A contar da posse dos integrantes do comitê, que vão fazer visitas sem aviso prévio a estabelecimentos com privação de liberdade em todo o país, como penitenciárias e hospitais psiquiátricos. A ministra Idelis Salvatti esclarece que os casos de tortura identificados serão encaminhados ao comitê para que sejam tomadas as devidas medidas.
Verificando no próprio local as condições de tratamento, podendo falar, inclusive, com quem possa estar sofrendo a tortura, para que sejam encaminhadas as providências legais para que as pessoas que estejam torturando sejam afastadas ou que as condições, né, subhumanas possam ser superadas.
Atualmente, no Brasil, 19 estados têm instalados comitês estaduais de prevenção e combate à tortura. Reportagem Daniela Almeida.
Seja para calcular os gastos do mês, saber qual o desconto de um produto numa compra à vista ou a prazo, quanto usar de ingredientes e em quanto tempo vai ficar pronto um bolo, conferir o troco na padaria ou no cinema, em todas essas situações comuns no dia a dia, a matemática está presente na vida da gente.
E o carioca Arthur Ávila levou tão a sério o gosto por essa ciência, Luciano, que aos 35 anos, o matemático foi o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fields.
E esse prêmio, Kátia, é o mais importante da área em todo o mundo, é considerado o Nobel da Matemática.
Arthur é pesquisador e diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris, na França, e no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro.
Ele ganhou a primeira medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática quando tinha 13 anos. Aos 16, foi medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática no Canadá. Ele também conquistou outras premiações ao longo da carreira.
Agora, Arthur Ávila foi premiado pelos trabalhos na área de sistemas dinâmicos unidimensionais, um ramo da matemática que prevê a evolução de fenômenos naturais e humanos em várias áreas de conhecimento.
Voz do Brasil!
E falando em fenômenos naturais, Kátia, já começou a primeira conferência virtual de proteção e defesa civil, que vai reunir propostas para a etapa nacional, marcada para novembro aqui em Brasília.
A repórter Carolina Becker traz mais informações na entrevista com o diretor de minimização de desastres da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Armin Braun.
Como que vai funcionar essa conferência virtual e quem pode participar?
Essa etapa faz parte do processo da segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós já tivemos etapas livres, etapas municipais que encaminharam propostas para as estaduais, tudo isso preparando para a segunda Conferência Nacional. Essa etapa virtual, ela é um ambiente onde as pessoas podem acessar livremente, é aberto a todo público de maneira geral, sociedade civil, órgãos municipais, estaduais, que tratam ou não de defesa civil, mas tem alguma correlação com o tema. Existe um portal e as pessoas podem se inscrever nesse portal, podem fazer o seu cadastro no portal, a partir daí elas abrem, participam das discussões ou propõem discussões que vão depois ser transformadas em propostas, em princípios e diretrizes que seguem até a etapa nacional, onde vai haver um grande debate sobre as políticas de proteção e defesa civil, principalmente buscando a prevenção de desastres.
Que propostas podem ser formuladas nessa etapa?
propostas que foquem o trabalho da proteção e da defesa civil, desde as ações de prevenção e preparação, como uma melhor preparação, com uma melhor capacidade de responder aos desastres, principalmente com foco na gestão do risco, ou seja, como diminuir os riscos e como tratar esses riscos de maneira sustentável no Brasil. Como eu disse, focando a prevenção do desastre.
Quanto tempo vai ficar disponível essa conferência virtual?
Essa conferência ela tem três etapas. A primeira etapa é de formulação de propostas, onde as pessoas vão participar e a partir dessa participação vão ser geradas propostas, que vai até o dia 22 de agosto, e até o dia 29, do dia 22 até o dia 29, nós vamos ter a priorização, ou seja, onde as pessoas vão votar nas principais propostas. E as propostas que tiverem o maior número de colaboração, forem as mais votadas, vão ser encaminhadas para a etapa nacional. E após isso, vai ocorrer um processo de avaliação dessa etapa virtual.
Como que está a expectativa para a etapa nacional? Que tipo de tema vai ser discutido?
Nós precisamos melhorar as ações, desenvolver melhores políticas de proteção da população para desastres. Nós precisamos integrar políticas e trabalhar a gestão do risco de maneira séria. E nós temos que ter foco na prevenção e na população que sofre com os desastres anualmente. Nós sabemos dos desastres que acontecem, a gente acompanha isso, a gente trabalha muito e o nosso trabalho tem que ser focado na prevenção. As propostas que giram em torno dos debates da conferência têm tido esse aspecto de focar a prevenção do desastre e com foco principalmente na população que sofre com isso anualmente.
Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no endereço www.edemocracia.câmara.gov.br.
7/16.
Desde janeiro deste ano, o governo federal centraliza a compra e a contratação de bens e de serviços.
O objetivo da Central de Compras e Contratações é ter mais eficiência no gasto público, além de melhorar o controle e a fiscalização das compras federais.
Todas as passagens utilizadas pelo governo federal para viagens no Brasil vão ser adquiridas pela Central de Compras e diretamente das companhias aéreas. O sistema desenvolvido pela Central busca os melhores preços diretamente nos sites das principais operadoras de voos nacionais. E o governo negociou com as companhias o direito de manter o preço e o assento reservados por 72 horas, tempo necessário para a aprovação da compra. O projeto piloto tem como base as compras de passagens do Ministério do Planejamento. Segundo Walter Correia, chefe da Assessoria para Modernização de Gestão, o sistema deve garantir maior possibilidade de fiscalização e economia nas compras.
Teremos um ganho de uma economia bastante grande e um controle, uma gestão que hoje nós não temos.
A Central de Compras, que é subordinada ao Ministério do Planejamento, foi criada em janeiro deste ano e já executou vários projetos, como a aquisição de imagens de satélite necessárias para controlar o desmatamento na Amazônia. A Central vai ser responsável pela aquisição de bens e contratação de serviços de uso comum aos órgãos da administração direta do Poder Executivo, como trabalho de portaria e material de expediente. Walter Correia, do Ministério do Planejamento, explica que o sistema centralizado vai dar mais qualidade ao processo de compras do governo federal.
Nós vamos ter um ganho de escala e ganho de qualidade, porque a partir do momento que eu padronizo, especifico melhor, vou ver o que é melhor fornecido no mercado e trazer o que tem de melhor para cá. Então, além de eu trazer o que tem de melhor, eu vou ter um preço menor, uma qualidade muito superior.
A compra de passagens sem intermediação das agências de viagens, que começa a ser testada agora, deve estar totalmente implementada até o fim do ano para os órgãos da administração direta. Reportagem Ricardo Carandina.
As prefeituras que aderiram ao programa Garantia Safra têm até o dia 3 de setembro para solicitar vistorias e indicar um técnico para avaliar as perdas em lavouras dos agricultores familiares.
A vistoria é etapa essencial para que os produtores que tiveram perdas de pelo menos metade da produção por causa do excesso ou da falta de chuvas recebam indenização do governo federal.
Para participar do programa, estados e municípios devem ter repassado recursos ao Fundo do Garantia Safra.
José Clodoveu de Arruda é prefeito de Sobral, no Ceará, onde vivem mais de 3 mil agricultores familiares. Ele já solicitou a vistoria nas lavouras e dá uma dica para os prefeitos que ainda não fizeram o pedido.
A minha sugestão é planejamento e organização, né? Você saber que o município precisa pagar as parcelas do seguro safra, por exemplo, a tempo, você ter planejamento. Você saber que você tem despesas a fazer, e que são despesas fundamentais como essas, são despesas cuja não realização traz um prejuízo enorme para as famílias de trabalhadores rurais.
O Garantia Safra se destina às lavouras que estejam na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que compreende todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Os alunos inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, devem revisar dados pessoais que foram cadastrados pelas universidades para fazer a prova.
As informações estão acessíveis na página do ENAD na internet, em enad.inep.gov.br.
O prazo para conferir as informações vai até o dia 21 de agosto.
Se tiver algum dado errado, o estudante precisa pedir que a instituição que o inscreveu faça a correção.
Voz do Brasil!
A Santa Casa de Misericórdia e o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo de Goiânia, capital de Goiás, o Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o Hospital Geral de Roraima e o Hospital Pompeia de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foram certificados pelos Ministérios da Saúde e Educação como hospitais de ensino.
A certificação define critérios para que essas unidades hospitalares sejam usadas para atividades de cursos universitários da área de saúde. Entre as regras, ter médicos residentes.
A portaria com a certificação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Já está no ar a página virtual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014, que ocorre de 13 a 19 de setembro. O tema desta edição é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Por enquanto, na página só estão sendo feitas as inscrições para os eventos. O prazo vai até o dia 22 de agosto. Mas lá também você encontra as regras de participação e informações de como trabalhar voluntariamente nos eventos. Anote aí o endereço: semanact.mct.gov.br. O pagamento do benefício de prestação continuada, BPC, vai ser antecipado a partir deste mês para quase 600 moradores dos municípios de Barra do Guarita e Iraí, no Rio Grande do Sul, e Rio Negro, no Paraná.
O benefício vai poder ser sacado dia 25 de agosto e a antecipação vai valer enquanto durar a situação de calamidade nos municípios afetados pela chuva.
O BPC é um benefício individual que assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com mais de 65 anos e à pessoa com deficiência, desde que eles não tenham como garantir o próprio sustento.
Para receber, a renda mensal da família deve ser inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa.
Em casos de desastres naturais, o pagamento é antecipado.
Trabalhadores nascidos em outubro podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, PIS, a partir de amanhã.
Para quem nasceu em novembro, o dinheiro vai estar disponível a partir do dia 21 de agosto. E para os nascidos em dezembro, no dia 28.
O calendário determina que em setembro vão receber o abono os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março.
O abono corresponde a um salário mínimo. Para mais informações, é só ligar para o telefone 0800-726-0207 ou ir a qualquer agência da Caixa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Declarado luto oficial de 3 dias pela morte do candidato à presidência e ex-ministro Eduardo Campos.
Prorrogado por mais 10 anos a redução de 80% no IPI para produtos de informática. A medida vale até 2024.
Brasileiro ganha maior prêmio de matemática no mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.